Seja bem-vindos ao The Podcast, um podcast diferente, mas igual aos outros. Em meio a tantas notícias, meus amigos e eu resolvemos bater um papo sobre as principais notícias e acontecimentos do mundo. Colocaremos aqui as nossas humildes e descontraídas visões, meus amigos. Sempre que possível, traremos um convidado muito especial para estar aqui com a gente. Então, vamos nessa!
Boa noite, meu nome é Solange e sou a nova contratada do podcast, um podcast diferente, mas igual aos outros, hahaha. Hoje os participantes são Gabriel, Felipe e Marlos, é com vocês, meninos.
Valeu, Solange. boa noite a todo mundo, boa noite Marlos, boa noite Gabriel.
Boa noite, boa noite, boa noite Solange.
Boa noite, Solange.
Boa noite, Solange. A mais nova ilustre participante desse podcast.
Aqui é o Gabriel e boa noite, Solange, nossa belíssima inteligência artificial.
A única inteligente do grupo, né?
É, a única inteligente do grupo. E aí, gente? Mais um podcast começando, né? Ô, Solange, qual vai ser o primeiro assunto aí do podcast?
Hoje vamos falar sobre o óculos da Apple.
Show, show, óculos da Apple. E aí, pessoal? Mais uma tecnologia aparecendo, né? Eu não vi muito bem a fundo o que é que vai ser esse óculos, sobre o que é que ele vai poder ser capaz de fazer e tal. Mas eu vi algo rápido assim, que parece ser alguém que jogou Heavy Rain, jogo do PlayStation 3.
Sim.
Não.
Pô, tem um personagem que usa um óculos lá que parece ser esse óculos da Apple, hein?
É, bem parecido com ele mesmo.
É, eu vou falar que esse óculos, essa ideia de óculos assim, já é antiga. Porque a Google tentou colocar um óculos desse, mas não deu muito certo por alguns erros e contratempos que ocorreram.
Eu acho que também era mais por questão de... daquela época ainda não era uma coisa que seria ainda útil, sabe? Acho que não era ainda... As pessoas ainda não vestiam tecnologia, sabe? Hoje em dia, por exemplo, já se usa relógio digital
smartwatch, né?
É, smartwatch. É, as pessoas já começaram a usar a tecnologia. Então, eu acho...
a tecnologia já está mais enraizada no cotidiano das pessoas, né?
Isso. Eu acho que agora faltava só esse pontapé mesmo, sabe assim? A tecnologia fazer parte do corpo do ser humano. Apesar que o celular faz, sabe? Mas naquela época, quando a Google tentou emplacar, eles estavam pensando lá na frente, mas só que pro momento ainda não era o momento certo. Então acho que foi essa, foi onde a Google pecou. E hoje a Apple vai conseguir angariar mais pessoas para essa categoria justamente por isso. Porque hoje em dia a gente já está começando a deixar um pouco o celular, o smartphone de lado e fazendo as coisas já mais assim, voltado ao corpo. Principalmente quando a gente tem um smartwatch ou alguma coisa nesse sentido.
Saindo um pouco dos portáteis e partindo mais para os acessórios, no caso.
É, pois para a parte mesmo, vestível. Não sei se essa palavra existe.
Já integrando, digamos assim, acessórios mais práteis, com informações mais rápidas e com mais facilidade de, como é que eu posso dizer, de informação ou até de caminho, como você fazer algo mais rápido. Tipo, eu não preciso mais ir no celular pra baixar o volume ou pra mudar a música. Eu já faço isso pelo meu relógio. Eu mesmo. Eu uso o My Band 4, né? E eu não preciso pegar meu celular do bolso pra ficar mudando minha música da playlist ou pausar ou aumentar o som.
Isso.
Eu já faço isso pelo My Band 4. Uma coisa interessante também que eu achei nesse óculos é que ele também vai vir com som, mas por vibração óssea.
Isso.
Ele não vai ter fone de ouvido, literalmente, mas vai ser por vibração óssea. Você vai poder ouvir literalmente por vibração óssea, coisa que Beethoven já fazia há muitos séculos atrás.
Cara, eu fico pensando também, né, como é que vai ser a tecnologia daqui uns... porque se a gente pegar pra pensar... Hoje um smartphone ele faz inúmeras coisas que sei lá, há uns 10 anos atrás a gente não imaginava, né? Com aqueles celulares de guitarrinha.
Ah, é, que sim, cara.
Mas, Mas assim, a tecnologia no geral, né, tanto para smartphone, aí hoje em dia esses acessórios assim, smartwatch, esses óculos e tal, elas têm evoluído numa velocidade tão rápida, cara, que, sei lá, eu fico pensando daqui a uns 30, 40 anos, como é que vai ser a tecnologia, como é que vão ser os celulares, será que eles vão... Claro que não vão ser assim, né, como é hoje, mas é curioso, sabe? Dá uma vontade de saber como é que vai ser essa tecnologia. Se ainda vai ter celular físico ainda, se vai ser algo mais... Sei lá.
Vou falar uma coisa pra vocês. A gente ainda tá pra ver muita coisa que ainda vai rolar de tecnologia. A partir...
Não, com certeza.
A partir... Mas esse ano deu uma travada legal em tudo. Mas a partir do, acho que do ano que vem, ou até a partir de 2022 pra frente, muita coisa de tecnologia portátil, em casa... Cara, vai mudar nos carros, cara, vai ser algo totalmente diferente, vai ser um up, vai ser um salto.
Sim, eu também acredito nisso. Porque assim, Gabriel, se você pega esses filmes antigos, né, da década de 80, até mesmo da década de 90, assim, mais da década de 80 por trás, quando eles fazem alguma ficção científica falando do futuro, dos anos 2000, 2010 e tal assim, eles imaginavam um futuro totalmente elevado, futurista, com coisa...
Carro voador.
Hoje em dia a gente vê que não mudou muita coisa, né? No âmbito geral, assim, mas a tecnologia, claro que evoluiu, né? Claro que a gente pode ter umas expectativas assim no futuro, ou vai ser assim top e tal, e vai ter isso, aquilo, mas pode ser que continue a mesma coisa, só que algumas coisas, certas coisas andem pra frente mais do que as outras.
Você me fez lembrar dois filmes. O primeiro foi De Volta pro Futuro 2, de 2015, Carros Voadores e tudo mais, que, cara, era um sonho do skate overboard, né, que ele flutuou. E o outro filme que mais pro nosso... Não é pra realidade, mas mais próximo é Jogador Número 1, que se passa no ano de 2045. E os jogos estão muito avançados, com sensores e tudo mais. E eu acredito, cara, que até pra época... Certo que Spielberg não é nenhum visionário de tecnologia, futurista. Mas eu acredito que até em 2045... Os jogos vão estar bem mais evoluídos que o do próprio filme. Porque com o passar do tempo a tecnologia está crescendo, cara, numa expansão muito grande. E tu vê pela... Eu acho que eu já até falei num podcast aqui, não falei memória, a GeForce lançou uma placa de vídeo. Quem é gamer, conhece de computador, jogos, vai saber o que eu tô falando. E ela faz coisa que nenhuma outra placa fazia antes. É a placa de vídeo mais poderosa. Por quê? Você consegue ver a distorção de luz dentro do jogo. É algo que nunca tinha existido antes. Você consegue ver iluminação dentro do jogo. Antes você via o quê? Um quadradinho, colorido e tudo mais. Mas não, cara, você vê coisas, cara. Dá pra mexer com a luz. Cara, salto muito grande. Eles usaram isso no jogo do Minecraft remasterizado. Cara, ficou muito top. E você jogar isso com os novos jogos que estão pra sair, como o PS5.
Mas ainda assim, Minecraft continua sendo ruim, né?
Ah, é um joguinho básico, cara. É um joguinho básico, entendeu?
É um joguinho chato, cara. É um joguinho chato, não é?
Só você passar o tempo. É chato.
E aí, Solange? Mas vamos perguntar pra Solange o que ela acha, como é que vai ser a tecnologia daqui a algum tempo, né? Porque, afinal de contas, ela é uma inteligência artificial. E aí, Solange, como é que você vai ser no futuro?
Vou ser mais bonita, ha, 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 tô brincando, rapazes.
Daqui a pouco, daqui a uns certos anos, Solange vai ter o seu próprio corpo.
Vai ser um... Provavelmente.
Uma coisa muito interessante que também que tá pra acontecer, se isso correr como tá planejado, né? Se assim Deus permitir, é o Elon Musk tá com uma ideia de viagem espacial, digamos assim, na data, acho que a partir do ano que vem até 2024, 2025, um ano atrás do outro. A primeira é levar pessoas até a Lua, a segunda...
Eu já sou meio descrente já.
É isso que tá, aquele que ele, digamos assim, tá planejando. Primeiro é levar pessoas à Lua. Segundo é levar uma nave com materiais para Marte. Depois de dois anos...
Você me lembrou o filme... como é que é o nome? Schwarzenegger...
Exterminador do Futuro?
Não. Pô, tá na ponta da língua, cara. Total Recall o nome. em inglês, que ele vai pra Marte. É engraçado o filme.
Eu esqueci desse filme.
Pô, cara, mas você acha mesmo que vai ser capaz disso?
O Vingador
e se liga, ele quer que até em mais ou menos em 2024, depois de lançar materiais pra Marte, lançar pessoas pra colonizar Marte. Cara, eu fico pensando, cara, pra que raios e bolhufos ir pra Marte? Pra quê? É um planeta deserto. Que é deserto? Tem deserto abundante aqui na Terra. Vai viver no deserto. Las Vegas é no deserto.
Vingador do Futuro é o nome do filme.
Cara, eu acho um desperdício de dinheiro muito grande, cara. Entendeu? Um dinheiro que seria bem mais aproveitável em explorar o oceano do nosso planeta. Eu acho, com sinceridade. Mas fazer o quê? O dinheiro não é meu, a empresa não é minha e... Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né?
Mas você acha que realmente vai ser... Por exemplo, botar exploradores para Marte. Você acha que isso é possível mesmo?
É possível.
Eu acredito que sim, porque as viagens... A gente está entrando numa era de viagens comerciais. Tanto que a Dragon, que é a cápsula que mandou os dois astronautas, é muito mais barato do que um ônibus espacial. Nem se compara. Entendeu?
Mas então, para Marte...
É um outro projeto dele, eu acho que se não é dele, é de outra empresa também, que eu fiquei sabendo, é de levar pessoas para a órbita em um balão, e as pessoas vão ficar mais ou menos umas 6 horas em órbita olhando a Terra.
Ah, isso aí é possível.
Agora,
só que tem que ter um sistema todo de oxigênio e tal.
Fora o lixo espacial, né, querido, que fica orbitando a Terra em alta velocidade, tem isso também. É uma parada que é muito complicado, cara. Deixa os grandes pensarem no que eles fazem com o dinheiro dele enquanto a gente fica trabalhando aqui na Terra.
É. Mas tu acha que isso é possível, mano?
Acho possível, sim. Principalmente quando se trata de exploração de algo do desconhecido, né? Acho que já vem há tantos anos as pessoas, esses países, os grandes países... Tentando descobrir se tem vida.
E vocês acreditam que o homem foi à Lua?
Acredito. Apesar de tentarem dizer que não, mas eu acredito.
Sim, eu também acredito, sim.
E aquele famoso questionamento. Por que o homem não voltou à Lua com a tecnologia atual?
É porque, cara, gera muito dinheiro. É justamente por esse motivo. Gera muito bilhões e bilhões de dólares. E ninguém quer gastar, entre aspas, à toa bilhões e bilhões de dólares só para voltar na Lua. Eles queriam saber, eles já sabem, entendeu? Tanto que o Elon Musk quer mandar de novo, mas vai ser mais barateado, entendeu? Então viagens para o espaço vai acabar sendo comum.
Ou então fazer aquela teoria conspiratória. Ou encontrar algo lá, viram alguma coisa que não poderiam dizer para a população, para o mundo todo, e resolveram abafar o caso e estudar o assunto. Porque realmente,
então,
se foram uma vez e não foram mais, foi
69.
Isso. Então, depois, aí já tem quase, o quê? 70,
50 anos, né? 51.
Né? Então, alguma coisa... Ah, porque hoje em dia, com a tecnologia que existe e eles não voltarem...
É, não é nem questão assim de duvidar, entendeu? Se o homem foi à Lua, mas o questionamento, poxa, se ele foi capaz de ir naquela época, por que não volta hoje? Pra,
Então, com tanta tecnologia a mais que existe hoje.
Mas segundo o projeto do Elon Musk, ele vai ir. 2022, 2023, um negócio assim.
Alô, marciano.
E aí, Solange, qual o próximo assunto aí que a gente pode falar?
Vamos continuar falando sobre tecnologia. Vocês viram o novo Motorola?
Opa, Motorola Edge. Cara, pra ser sincero, esse Motorola Edge não... Eu vi alguns reviews aí. Eu também achei. Todo mundo falou que esse Motorola Edge, ele, pelo preço dele e a proposta dele, não bate de frente nem de igual com esses tops de linhas das outras marcas, entendeu? Ele não me atraiu tanto, não. O Motorola, ele é um aparelho muito querido pelos brasileiros, né? Nacionalmente. E não tinha um top de linha.
É, cara, é complicado. Porque ele é a promessa da Motorola, né? o top premium da Motorola.
É, porque a Motorola só tinha intermediário, né, até o momento.
É, só tinha básico e intermediário. Sendo que é algo novo, um dos processadores mais potentes, digamos assim, que tem um deles, não é o mais potente, mas é um deles mais potentes. Uma memória RAM muito grande, um designer novo, não tão novo assim, né, porque tem uns celulares que também tem essa mesma efeito cascata que falam, né, na tela. E, digamos assim, cara, R$8.000 é absurdo. É um celular bom? É um celular top? É, mas não é para tanto. É muito exagero.
É, mas a Samsung, a Apple, a Xiaomi e outras marcas também têm celulares nesse preço assim. Então é um celular que vem para tentar concorrer com essas outras marcas, entendeu? Eu também acho que esse preço é fora da realidade de qualquer um, cara. Mas, né?
Digamos assim, tudo que é novo, quando vem para o Brasil, nossa querida nação governamental gosta de encarecer as coisas. Gosta sempre de enfeitar o pavão. Gosta. Eles amam fazer isso. Entendeu? Às vezes o produto não é isso e eles enfeitam o pavão, fazem o carnaval. E ainda mais superfaturamento das coisas e os impostos e tudo mais. É aquilo, cara. Com o passar do tempo, vai baratear. Vai baratear. Daqui o quê? Daqui uns 4 anos, o Motorola Edge vai ser passado, entendeu?
Daqui a 2 anos, né, Motorola Edge?
É, provavelmente daqui a 2 anos. Eu tô botando 4 pra...
Daqui a 2 anos?
Assim, pra ficar como obsoleto, tipo, do passado mesmo.
Daqui a 2 anos,
porque a cada ano tem novos celulares sendo lançados. Fora que também a primeira empresa que trouxe o Snapdragon mais potente, que é o 850, um negócio assim... Processador muito bom, entendeu? E agora, cara, o jeito é esperar baratear, cair no esquecimento. E se você quiser comprar um celular desse tipo, é contigo mesmo.
Sempre tem alguém que quer comprar, né? Sempre tem alguém que compra. Então, e outra coisa, o Motorola tá tentando entrar nesse mercado de top de linha, né? De novo, porque ela já esteve nesse patamar, perdeu espaço para a Apple, para a Samsung, até para a própria Xiaomi, e agora ela está tentando, apostando aí tudo nesse novo Motorola. Mas só que eu
não sabia que ela já tinha tentado.
A Motorola? Motorola
é.
Era a única, assim, por exemplo, há tipo 10 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Motorola era número 1, sabe, em vendas. Os bons celulares, por exemplo, na época, o V3, você lembra do Motorola V3, né?
Lembro, pô, era um sonho de consumo.
Então.
Era V3 ou V6?
Primeiro foi o V3, aí depois vieram umas variantes. Aí ela era top de linha por causa. Quem tinha o V3 era tipo.
Era magnata.
Isso aí. Então, ela tá tentando retomar o posto. Mas só que pensa, num país, nas condições que estamos, um celular que custa R$8.000, vai conseguir realmente retomar esse posto? E outra, a Samsung, falando em valores, a Samsung lançou aquele Flip, Samsung Galaxy, acho que é Z Flip o nome dele. A média de preço dele tá 9, mas nessa faixa aí, entre 8 e 9 mil reais. Mas só que esse não é o top de linha dela. O top de linha da Samsung é, por exemplo, a linha Galaxy, né? Samsung Galaxy, e a linha S. Então, a linha Note, falei linha Galaxy, né? A linha Note, Samsung Galaxy, Galaxy Note e a Samsung Galaxy S. S10, S20, o S20 foi o último lançado. Então, e são aparelhos que variam aí entre 3.800 a 5 mil reais, dependendo do aparelho. E são os tops de linha da Samsung. Aí, por exemplo, faz um teste de qualidade entre Motorola e Samsung. Vem que os aparelhos da Motorola não têm qualidade. Poxa, então por que tá colocando o valor tão além do que o mercado pode comprar, sabe? É assim que ela quer voltar de novo pro patamar de top de linha? Entende?
É complicado, né, cara? Porque...
E não vamos esquecer também que a Motorola também tem o seu, entre aspas, celular flip, que é o Motorola Ace. Ace, um negocinho. Isso. Que é dobrável também.
Isso.
Ah, mas eu acho esses modelos aí dobráveis ridículos, cara, na moral.
Assim, hoje em dia o modelo dobrável é só pra mostrar que aquela marca tem tela que dobra. É tela dobrável, que era...
É, mostrar um certo poder tecnológico, né?
Isso. Por exemplo, os Edge. Tanto o Edge da Samsung, quanto o Motorola. E os que tem tela dobrável, nas bordas dobráveis. Então, ela já mostra também o poder... Que a empresa tem de ter uma tela dobrável, que não era capaz até alguns anos atrás. E hoje já é realidade em muitos aparelhos. Então isso demonstra só a tecnologia. Pra mim é só pra, tipo, eu tenho um aparelho que a tela é dobrável. E o Galaxy Fold, que foi um aparelho aí que quase colocou a Samsung ladeira abaixo, né? Que foi na demonstração do aparelho, na primeira vez que foram fechar o aparelho, não sei se vocês já viram o Fold, que
ainda não.
A tela começou a dar problema na apresentação do aparelho.
Eita!
É, que merda!
É, na apresentação. No dia lá, o CEO da Samsung foi fechar o aparelho, quando abriu a tela, metade da tela tava... danificado.
Que merda.
Danificado,
sério.
Aí ele fala, não, aí ficou tudo sem graça, né? E vai passar por um. Ainda é um teste, isso aqui é só um protótipo, não sei o que, vai mais.
Vamos passar. Mentira. aquele papinho.
Vamos falar sobre os fenômenos naturais.
É, Solange. Agora você tocou num assunto delicado, hein? Desde o início do ano, né, cara? Tá esse vírus aí do Covid. E tá se estendendo até agora, infelizmente. E aí depois surgiu também a tal da nuvem de gafanhotos, né? Que ficou foi uma ameaça chegar aqui no Brasil. Essa semana aí a gente viu alguns...
Nuvem de areia também.
Aí, tá vendo? Várias nuvens, cara. Só falta ter nuvem também do Google. E agora, daí rumores de novas epidemias, da peste bubônica, peste negra. Um novo vírus da H1N1. Cara, sei lá. E o furacão, né? O furacão, o ciclone. Ciclone aí que teve no sul do país. Que veio arrasando tudo. É, cara. O negócio tá... O 2020 tá feio, cara. Tá sinistro.
Teve o ciclone bomba em Santa Catarina, que causou os estragos, né? Terríveis. Entendeu? Graças a Deus foi em alto mar, porque se fosse em terra, o estrago seria muito pior. Muito pior. Teve agora recentemente...
Oi? Sem contar também, além desses fenômenos naturais, né, que estão assolando, o governo também, né?
Tá assolando.
Cada uma que...
O governo tá assolando também.
Ah, cara, é tipo um fenômeno natural também, pô, com aquele Decotelli lá que... só rindo mesmo, cara. Mas voltando aí pro ciclone bomba, cara, eu assim, as notícias que eu vi dele foram rasas, eu não cheguei a acompanhar muito bem, não, só sei que teve alguma coisa assim feia no sul do país, né? Mas eu nem sabia que ele tinha sido em alto mar. Esse tinha sido na terra mesmo.
Não, foi em alto mar. Mas só que o impacto...
Não sei, mas foi não, tipo o, assim...
O impacto foi de quilômetros e quilômetros de distância. E isso porque foi no mar. Por isso que saiu destelhando galpões, casas...
Ou então se fosse na terra, seria brabo, hein, cara?
Ia ser sentido em outros estados além de Santa Catarina.
Ah, com certeza. Engraçado, não sei se vocês percebiam, mas esses dias começou a ventar forte por aqui também.
Sim.
Era também...
Eu percebi também.
Eu vi um especialista lá falando sobre esse ciclone e tal. Aí tava contando que aqui no Sudeste, os ventos que sentimos era justamente o reflexo desse ciclone.
Nossa!
É.
Cara, essa semana eu senti assim uns ventos diferentes.
Sim.
É meio. Frase engraçada, né? Essa semana eu senti uns ventos diferentes, parecendo até uma frase filosófica. mas eu senti assim, meio que diferente o vento, não sei se tava meio gelado. Parecia aquela marisia.
Parecia.
É o efeito do ciclone, né?
Era, é efeito do ciclone mesmo.
Caramba, como é que pode, né?
Pois é, e quilômetros de distância.
Olha Fora que ontem tava muito frio.
A temperatura baixou bastante.
É, gente, e outra coisa interessante que aconteceu também, não no nosso Brasil, mas nos Estados Unidos, mas necessariamente na famosa Falha de San Andreas. Sexta-feira
muito
agora...
Bom, muito bom esse filme.
Também tem o GTA também, né? Conta aí. Mas, falando questão geológica, na noite da sexta-feira agora, passada, né? Teve um terremoto de magnitude 7.1. Anteriormente, uns dias atrás, teve outro de 6.8.
O máximo é 10, né? Da escala.
Se eu tô por fora.
Eu acho que é 10.
Entendeu? Mas é algo preocupante, Marlos, porque em o maior terremoto registrado naquela área foi em 1906, no início do século, que foi em 7.8 na escala Richter. E abalou, acabou com muita coisa, cara, na Califórnia. Se isso acontecer hoje, possa ser que seja até pior do que do início do século. Tá esquisito. Esse ano tá esquisito, cara.
É verdade.
E, cara, e outro fenômeno aí que tá ameaçando assolar os Estados Unidos, né? É o Trump. A candidatura do Kanye West pra presidência, né?
Kanye West.
É um rapper aí, pô, americano.
É.
Gente.
Pô, ele tá querendo se candidatar à presidência. Mas se bem que ele já tinha dito isso uns anos atrás, né? Mas ninguém levou fé.
Ué, a mesma coisa aqui do Luciano Huck aqui no Brasil.
É. Aí vai lá o Luciano Huck 2022 e mete a candidatura aí. Aí eu quero ver.
É igual o Schwarzenegger, governador também.
É. Cara, mas assim, falar pouco de política, tá um caos, cara. Tá demais a política brasileira. Só rindo, nem rindo, sei lá se rindo ou não rindo, rindo de nervoso. Porque tanto a política nacional quanto a política regional, tá, você vê prefeito aí, o pessoal correndo pra fazer obra por causa de eleição. Ridículo, cara. Tá ridículo.
É. Pois é.
Mas esse é o Brasil, né? O Brasil é... Cada político tenta ganhar o voto, não no trabalho, e sim nas promessas que possam fazer para que eles consigam se reeleger ou colocar outro no lugar. Aí vai empurrando tudo pro final do mandato e aí tenta se reeleger ou colocar o do mesmo partido no lugar.
Cara, eu não sei nem que já... Mas assim, cara, o povo já sofre... em casa, já sofre na rua, falta de emprego, sofre com violência, com todo tipo de injustiça, cara. Ainda a política ainda não colabora, nunca colaborou de fato, né, assim, pro bem da população geral, mas sempre tentou dar uma aliviada. Mas agora, cara, a gente parece que tá meio que sem norte.
Os políticos sempre, entre aspas, querem ganhar o povo com migalhas. E muitas das vezes ganham. Entendeu? Por limpar a praça, por asfaltar não, remendar, né? As ruas, entendeu?
É, remendar.
Entendeu? Pintar a praça, pintar paralelepípedo de calçada. E são essas coisinhas que, cara, depois o resto da candidata dele, eles somem.
Ah, com certeza.
Você só aparece uma vez ao mês na prefeitura. É muito difícil.
Aí, por exemplo, aí aparece agora nessa época de eleição, falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fez mais do que obrigação. Igual quando a mãe da gente fala, quando a gente era pequeno, mãe, eu tirei 10, não fez mais do que a sua obrigação. É a mesma coisa de políticos aí.
Justamente.
Né? Não fizeram mais
do que a obrigação. Como diz o Julius, você não fez mais do que a sua obrigação.
Fez a praça, é legal, sou obrigação mesmo ter feito a praça. Eu fiz isso, fiz aquilo, sou obrigação mesmo ter feito.
Mas esse é o teu trabalho, é você trabalhar pro povo, não é pra você, sendo que eles, políticos brasileiros, não entendem isso.
É.
Desde a República, passando pelo governo, pelo Senado, pelo governamental, pelo municipal, eles não entendem isso. Pra eles estão lá pra eles, não pro povo. É triste, essa nação é bem complicada.
Mas é isso aí então, pessoal. Esse foi o podcast de hoje, né? Valeu aí, Marlos, valeu, Gabriel. A nossa ilustríssima Solange. Vamos ver se ela vai continuar conosco aí nessa jornada. Obrigado pela presença, Solange.
Eu que agradeço.
Valeu, gente.
Valeu.